Pessoal, tudo bem? Estamos iniciando agora o nosso segundo podcast, tá? E hoje a ideia é analisar as páginas 403, 404 e 405 do BNCC, porque a partir da próxima semana, como provavelmente a gente vai ter um momento aí bem longo, tá? De afastamento das aulas presenciais, a gente vai iniciar então os temas específicos do primeiro, segundo, terceiro, quinto ano, tá? Mas hoje a gente vai concentrar a nossa aula nessas três páginas, tá bom? Então, pessoal, a ideia aqui é que é um texto introdutório para o que vai ficar específico depois lá na 406, que nós vamos analisar na semana que vem, os conteúdos que deve se trabalhar no, do primeiro ao quinto ano. No primeiro parágrafo aí da página 403, a ideia é uma coisa que a gente já vem conversando há algum tempo, né? Que é a questão da construção do sujeito, do autoconhecimento, do conhecimento de mim mesmo. Eu criar a consciência de mim, do meu papel na minha sociedade, do meu papel dentro da minha família, do meu papel dentro da minha sala de aula, dentro da minha escola. E essa consciência, né, ela precisa se dar também no âmbito coletivo, porque eu vivo em grupo, eu convivo com as demais pessoas. Só que eu só consigo adquirir essa consciência, que é o que as aulas de histórias vão tentar contribuir, a partir do momento que eu tenho autonomia, né? Então a ideia do BNCC é que a gente garanta autonomia, que o nosso aluno possa participar, que o nosso aluno possa pensar por si mesmo, e nesse processo, desde o primeiro aninho, ele começa a se reconhecer e entender a importância, o que de fato ele é dentro da sociedade. Mas como a gente também já vinha falando, no segundo parágrafo comenta-se um pouco de que é preciso perceber o outro, né? A gente começa percebendo a si mesmo para depois conseguir perceber o outro. E isso se dá no cotidiano, é no cotidiano que eu enxergo as pessoas que são diferentes de mim, que têm religiões diferentes de mim, que falam diferentes, que têm alguma deficiência, ou pessoas que não têm, mas eu tenho deficiência e elas são diferentes. Então é aí que eu começo a enxergar quem é esse outro, como esse outro pensa, como esse outro age. Então é no cotidiano, é no dia a dia que eu consigo enxergar, ter essa percepção. E aí o BNCC ele lança bem rapidamente que a história precisa das linguagens, não só da linguagem falada, das várias línguas que existem no mundo, mas a linguagem matemática, o modo de se ensinar geografia, o modo de se ensinar física, química, tá? São linguagens, né? E aí através dessas próprias linguagens que os alunos vão aprender em outras disciplinas, eles começam a entender, por exemplo, que as pessoas pensam e desenvolvem linguagens diferentes porque tem culturas e contextos diferentes. Por exemplo, na matemática a gente tem vários sistemas numéricos, né? Não é um somente. Em diferentes povos e diferentes períodos da antiguidade, na pré-história, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea que é a nossa, nós tivemos formas também de se contar que são totalmente diferentes, né? E então isso, com esse trabalho sendo realizado nas outras disciplinas também, por exemplo, o português mostrasse como era o português, por exemplo, há 500 anos atrás, como é o português há 200 anos atrás, quanto o português vem mudando, né? Que as linguagens também se modificam junto com as sociedades. Isso dá uma noção para o aluno de que em cada localidade, de que em cada tempo, se produziram coisas diferentes que estavam ligadas ao modo de vida dessas pessoas, tá? Então dependia muito da sua raiz histórica. Por exemplo, o povo brasileiro hoje fala português, mas tem tudo que a gente entende aí em relação à matemática, por exemplo, a outras áreas, foi trazido pelos europeus, por exemplo, né? Se a gente tivesse tido uma colonização diferente, provavelmente a gente teria outras características, né? Então esse aspecto é importante, dependendo da nossa raiz histórica, da onde a gente veio, quais povos contribuíram para a nossa cultura, a gente tem um tipo de linguagem, tá? E diferentes modos de linguagem revelam para a gente diferentes formas de enxergar a vida. E é aí que é bacana, porque o aluno entende que não tem só a opinião dele, que ele não é a última bolacha do pacote, né? Que ele não tem que ser sempre levado em consideração e só a opinião dele e a do restante não, é só ele que importa e o restante não, tá? Não é assim que funciona. Então quando a gente enxerga que povos veem a vida de modo diferente, dá-se essa noção para o aluno, então, que a gente precisa respeitar também outros aspectos, outras opiniões e não somente a dele, e não somente o modo de vida dele também, tá? Um outro item aí no último parágrafo já, que esses aspectos que eu estava comentando com vocês, modos de enxergar a vida diferente, tal, já está no último parágrafo da 403. Mas tem um outro aspecto. As pessoas apreendem a realidade de forma diferente também. Por exemplo, se a sala de vocês passar por uma experiência muito trágica, muito dura, né, vai ter pessoas que vão reagir de uma determinada forma. Umas que vão se desesperar, umas que nunca mais vão sair de casa, umas que vão precisar de auxílio, de terapia, de psicólogo. Já outras basicamente vão viver esse trauma, mas tranquilo. Conseguem superar de uma forma ou de outra, de uma forma positiva, de uma forma negativa, mas superam. Dão um tipo de resposta diferente do que aquelas pessoas que acabam ficando desesperadas. Por quê? Porque cada um carrega uma bagagem, teve um tipo de história construída ao longo do tempo, uns sofreram mais, outros sofreram menos, tiveram experiências diferentes, e isso faz com que as pessoas apreendam. Aí no caso não é de aprender, é apreensão, né, com dois E's. Apreendem, sentem essa realidade de forma diferente. Então, por isso que o aluno precisa respeitar a opinião do amigo, a opinião dos professores, a opinião das pessoas que estão ao redor dele, porque às vezes, num determinado momento, as pessoas entendem, né, as coisas de modo diferente. Aliás, às vezes não, elas sempre entendem de modo diferente, né? É que às vezes a gente traça caminhos, estratégias para conseguir compreender um conteúdo, por exemplo, na sala de aula. Mas as pessoas acabam compreendendo as coisas de forma diferente, sim. Por isso é o ideal que o aluno tenha essa compreensão para respeito. E é o ideal que nós, professores, também tenhamos essa compreensão para que a gente possa desenvolver um ensino, de certa forma, individualizado. Tá bom? Passamos para a página 404, sem perder muito tempo, porque eu não quero que o nosso podcast dure muito mais do que 15 minutos, tá? Para não ficar cansativo. Além dessa questão da comunicação pela matemática, que a gente falou, a matemática é uma linguagem, existem outras formas de se comunicar. Né? É isso que a página 404, no primeiro parágrafo, comenta. Então nós temos expressões corporais, expressões sonoras, a questão gustativa. Tanto que aí quando ele entra na parte gustativa, ele fala de um exemplo. Por exemplo, no Brasil a gente não come cachorro. Né? A gente prefere outros tipos de alimentação. Mas por que isso acontece? Porque, obviamente, a questão da colonização, dos povos que aqui chegaram, dos povos que aqui viveram, dão uma outra noção, e o avanço do processo histórico muda isso também. Então é tradicional que nas regiões asiáticas se comam animais que para nós são exóticos, né? Porque é algo cultural, é algo que há muito tempo já existe na região deles. É normal que na África, por exemplo, você também tenha alimentação de animais exóticos. Além de questão cultural, tem muitos países que a galera passa fome, então o que tem para comer eles comem. Né? Então são vários pontos que a gente precisa parar pelo menos para pensar e refletir, tá? Não quer dizer que você tenha que concordar, mas refletir é preciso. Bom, além disso, passamos para o segundo parágrafo, que é muito importante. Então vou pedir para que vocês comecem a destacar alguns itens agora na página 404. O primeiro destaque é esse do segundo parágrafo. Aprender a identificar códigos variados é tarefa necessária para o desenvolvimento da cognição, comunicação e socialização, competências essenciais para viver em sociedade. Que códigos? O modo de vida do outro, a forma como as pessoas entendem a vida de forma diferente. Se eu vou para um lugar, para um país que a cultura é diferente, em que as pessoas não comumente se abraçam, eu não posso chegar lá e sair abraçando todo mundo, que os caras vão achar algo totalmente esquisito. Se for tipo uma situação de emprego, de um intercâmbio escolar ou intercâmbio universitário, dependendo do modo como você agir, porque você não entende os códigos, como aquelas pessoas vivem, você vai passar, né, alguma vergonha, ou pode até inclusive ter algum pedido negado referente à questão de emprego e tudo mais, porque não é algo comum. Então você precisa compreender a maneira que as pessoas enxergam a vida, e são maneiras diferentes, os códigos, o cotidiano, né? Afinal, então, como a gente falava, socialização, comunicação e cognição são importantíssimos para se viver em sociedade. Socialização é porque eu entendo que eu vivo em grupo, né? Entendo quais são as regras e passo a viver. A comunicação é porque eu preciso estabelecer uma comunicação com os outros que estão ao meu redor, de uma forma que eu consiga me fazer entender, independente se vai ser através de Libras, se vai ser através da fala, se vai ser através... Enfim, não sei, mas eu preciso me fazer entender, tá? E a questão da cognição, que é o desenvolvimento e da compreensão que você tem em relação ao que está ao seu redor. São três itens importantes para desenvolver com os alunos. Bom, chegamos a terceiro parágrafo, onde eu também gostaria que vocês grifassem o seguinte no texto de vocês, a partir da terceira linha. Do primeiro ao quinto ano, o objetivo primordial é reconhecimento do eu, do outro e do nós. Ou seja, me conheço primeiro, conheço a outra pessoa e aí tenho uma compreensão global, coletiva, de comunidade, porque eu também faço parte dessa comunidade junto com os outros. Tá? Nos primeiros anos, e esse parágrafo fala agora o finalzinho dele, fala especificamente aí de primeiro e segundo ano, né? Vamos trabalhar o conhecimento de si, que aí vocês podem continuar a grifar, tá? Então, ó, uma ampliação da escala, percepção, mas o que se busca de início é o conhecimento de si, né? Então, do primeiro e segundo ano eu preciso disso. Das referências imediatas do círculo pessoal, então, da minha família. Quando eu nasci, quando meus pais nasceram, de onde meus antepassados vieram, o que, que eles faziam, né? A noção de viver em comunidade, então eu tenho a minha família, que já é um grupo, mas a minha família se comunica com outras famílias e isso forma um bairro, uma sociedade, dentro de uma cidade, né? Então eu preciso entender primeiro essas relações perto de mim. E isso é que o primeiro e segundo ano vai tentar desenvolver com os alunos. Aí no parágrafo de baixo, que eu também gostaria que vocês grifassem ele inteiro, que seria o quarto parágrafo, explica-se um pouquinho do que a gente deve desenvolver no terceiro e no quarto ano. Então, primeiro, a noção de lugar. Então, o lugar onde eu vivo. Então, eu vou conhecer o bairro da onde eu moro, o bairro da escola, o trajeto que eu levo para desenvolver da minha casa até aqui. Mas não só isso, porque isso está muito envolto em geografia, mas a história. Quem foi os pioneiros da minha cidade? Quando esse bairro onde eu vivo ele foi estruturado? Faz muito tempo, não faz? Por que, que ele é assim, por que, que ele não é? Aí depois na segunda linha fala-se da dinâmica em torno da cidade. O que, que a gente vive aqui? É fábrica de roupa? É usina de produção de açúcar? É comércio? Não sei, o que, que é agricultura? O que, que movimenta essa cidade? Quais são as dinâmicas daqui? Onde as pessoas se encontram? É na igreja? São nas igrejas? São nas praças? São em lugares fechados? Não sei. Qual é a dinâmica dessa cidade? Qual é o modo de vida? Tá? Tanto de forma privada quanto de forma pública, que é o que está na terceira linha. Como minha família vive e como eu devo me portar em casa e como eu devo me portar lá fora, vivendo em grupo, em comunidade, entendendo as diferenças e trabalhar o urbano e o rural. Não pode se esquecer disso. A todo momento, como é a vida na cidade, como é a vida na zona rural. Como é a vida na cidade, na zona rural há 500 anos atrás, como é agora, como era 100, como era há 5 mil anos uma outra civilização, enfim, tá? Por isso, no terceiro e quarto ano, na última linha aí, fala sobre a circulação dos primeiros grupos humanos. O que, que queremos dizer com isso? Passamos a estudar a pré-história, sim, no terceiro e quarto ano, porque os primeiros grupos humanos se configuraram na pré-história, tá? Então, 50, 100 mil anos antes de Cristo e assim por diante. Tá? Bom, penúltimo parágrafo, também quero que vocês destaquem, né? A partir do quinto ano, a gente volta também a estudar com ênfase a questão da pré-história, né? E aí também os povos da antiguidade, então os povos da Mesopotâmia, os povos do Egito, os povos da Grécia, os romanos, tá? Como esses caras viviam, como eles se comunicavam, como eles pensavam a organização da cidade deles, como as pessoas desenvolviam seus trabalhos. Isso já no quinto ano. Então, quinto ano, pré-história, mais aprofundado, no sentido cultural, e os povos da antiguidade. Para que, aprendendo isso, o aluno tenha estimulado o convívio com outras pessoas e o respeito aos outros também, a partir da análise desses povos diferentes. Tá? Então fiquem atentos, porque a nossa atividade hoje tem a ver com esse penúltimo parágrafo. Bom, a gente precisa trabalhar com objetos variados dentro da sala de aula e o último parágrafo diz em relação aos registros. Por quê? Porque todos os grupos produzem memória, sejam elas individuais, sejam elas coletivas. Então, olha, quando chegou-se, os portugueses chegaram no Brasil, né, e tomaram as terras. Olha, quando nós tivemos a ditadura militar no Brasil. Olha, agora o coronavírus. nós vamos produzir memórias, a gente vai, essa nossa convivência atual, ela, daqui 50, 100 anos as pessoas vão analisar, assim como hoje a gente tem muitos jornalistas, historiadores analisando a gripe espanhola de 1918, há mais de 100 anos aqui no Brasil, que matou muita gente, obrigou também que as pessoas ficassem em casa, para que não morresse mais gente. A gente está vivendo um período agora que é muito parecido. Mas, então, em história, nós estudamos sim a questão das memórias. A memória de um povo, sejam memórias coletivas ou sejam memórias individuais. Elas são importantes para contar a tradição e a cultura de um povo. Semana, tá ok? Então, muito obrigado. Valeu.